Olá, boa noite. Vamos começar. Hoje nós vamos começar a conversar sobre usucapião extrajudicial. A gente vai ver sobre esse prisma, né? Sobre esse olhar dessa registradora maravilhosa lá de Minas Gerais.
Bom, boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite mesmo, uma alegria imensa. Boa noite, Cecília. Muito
Boa
obrigada
noite. Boa noite, Viviane. Boa noite, pessoal.
pela sua generosidade, pela sua atenção, disponibilidade, né, em tempos tão difíceis de disponibilizar um tempo e poder conversar com a gente. A Cecília Queiroz, ela é registradora do Registro de Imóveis de Ipanema, em Minas Gerais, não é no Rio, é.
Sim. Minas, no leste de Minas, não é Rio.
Exatamente. Uma zona rural, ela tem um currículo maravilhoso que eu não consigo acessar nesse momento para falar agora, me desculpa, porque o meu computador,
Sem problema.
infelizmente. Mas a Cecília, ela vem de uma história já, trabalhou como advogada um tempo, tem um
Sim.
currículo já como tabeliã, que ela atuou um tempo como tabeliã e depois foi para o cartório de registro. Eu
Bem,
queria
às vezes acontece.
saber se você está bem colocada aí.
Sim.
Vamos lá. A gente trouxe assim, eu só estou ajeitando o meu computador aqui, religando, porque o meu computador, eu tinha perdido a minha, quem tinha acontecido, essas coisas ao vivo a gente faz assim. Às vezes eu imprimo para não ter problema de cair na hora acontecer uma coisa assim, mas como meu computador é novo, tá bom, eu pensei, eu não vou me preocupar com isso, mas não foi o que aconteceu. Vamos lá.
Se você
A gente
é
separou o tema da usucapião porque é um tema que escutar alguém que está do lado de lá do balcão falando, está de trás do balcão falando, nos traz um alento em tempos de muita dificuldade e muita insegurança. Eu falo isso porque, de fato, eu percebo insegurança dos profissionais. E aí eu convidei várias pessoas para falar sobre o tema e vários registradores e tabeliães também. E assim, eu queria entrar já no tema, né, Cecília, perguntando assim para você, que é algo que a gente teve uma conversa prévia e eu achei muito legal, me tocou muitíssimo. E assim, a gente tem várias dificuldades e desafios que você enfrenta ou vai começar a enfrentar ou já vê um enfrentamento dentro da sua serventia. Mas antes de tudo, eu queria assim, ó, perguntar: quem deseja fazer um processo de usucapião extrajudicial lá em Minas Gerais e precisa procurar o Registro de Imóveis de Ipanema, o que que a pessoa pode fazer nessa primeira aproximação?
Então, Viviane, eu tenho uma forma de trabalhar que, assim, eu acho que facilita muito a vida de quem está do lado de fora do balcão. Porque, como você falou, eu acredito que eu perdi a primeira parte. Eu estou agora no registro de imóveis, né? Mas, como você disse, eu fui advogada, eu fui tabeliã de notas. Então, durante muito tempo, eu estive do lado de fora do balcão, né? Eu fui aquela que postulei perante o registro de imóveis. Então, eu sempre tenho essa preocupação de atender ou de tentar encontrar soluções para as demandas, assim como eu gostaria de ter sido atendida quando eu estava do lado oposto, né? Quando eu estava do lado de fora da serventia. Então, a primeira coisa que normalmente eu faço com quem pretende iniciar um procedimento mais complexo, como a usucapião, é marcar uma reunião. Então, eu sempre gosto de marcar uma reunião, seja online, né, agora nesses tempos de pandemia, seja presencial, né, com todos os cuidados, claro. Eu sempre gosto de marcar uma reunião porque existem algumas situações que a gente consegue identificar e alguns problemas que a gente já consegue minimizar ou evitar ou contornar se a gente tem um trabalho prévio em conjunto com os profissionais que vão levar aquele trabalho ali para o cartório, né?
Uhum.
Então, eu acho interessante fazer essa reunião preliminar, principalmente na USP Campeão, por alguns motivos. Primeiro, porque é um processo longo, é um processo demorado, é um processo que a gente vai formar um título, né? Diferentemente de outros títulos que já chegam prontos ao registro de imóveis, não. Esse a gente vai formar, construir o título. Então, eu acho muito interessante fazer essa reunião para a gente estudar, junto com o profissional, a viabilidade, né, da USP Campeão extrajudicial. Obviamente, uhum, que não é possível a gente prever todas as questões, todas as nuances, o que, que vai acontecer durante o processamento, né? Não é uma garantia, né? Essa reunião prévia não é uma garantia de que vai ter um deferimento. Mas é algo que faz com que a gente diminua demais notas devolutivas, que a gente alinhe alguns entendimentos, porque todos os registradores têm seus entendimentos, né? Nós estamos falando em estados diferentes, então nós temos regramentos distintos, né? Aqui a gente está muito próximo do Espírito Santo, então volta e meia a gente atende profissionais de outros estados, a gente recebe escrituras, enfim, documentos lavrados em outro estado. Então eu acho interessante a gente ter essa disponibilidade, né? A gente, enquanto registrador de imóveis, eu acho que é interessante a gente ter essa possibilidade. Mesmo que talvez eu não consiga atender, mas sempre tem alguém da minha equipe que está disposto a atender, a fazer um relatório, fazer uma análise prévia, sabe? Eu acho interessante quando a pessoa tem um documento, alguma documentação, a primeira coisa que eu falo, manda para mim, né? Manda para mim pelo WhatsApp mesmo, manda a documentação, porque aí a gente tem condição de ter um alinhamento prévio, de ter mesmo um estudo junto com o profissional, construir isso junto. Porque, afinal de contas, o interesse de todos nós é o registro, né? E eu acho que todos temos que trabalhar em prol do registro.
Então, isso que você está falando é algo, assim, tão bacana. Quando você falou para mim, que a gente trocou aquela primeira conversa, você tocou nesse assunto, eu achei, assim, de um profissionalismo, de uma generosidade, de uma grandeza, assim, de avaliação, que foi fantástico, assim. É bárbaro isso, porque torna o profissional, abre uma porta muito grande, né? Desmistifica alguma ideia que a gente tem e que, infelizmente, em alguns lugares é real, de que nós não temos acesso ao registrador, à registradora.
Isso é muito ruim, sabe, Viviane? Eu já vi situações, como eu te falei, né? Eu trabalhei muito mais fora que dentro do registro de imóveis.
Então,
já percebi também isso. E eu quis fazer diferente. E eu tô vendo aqui o pessoal aqui da minha comarca, eu tô vendo vi aqui o Rui, o Maurício, o João Paulo, o pessoal que já está acostumado com isso. A gente faz reunião, assim, toda semana, né?
E isso é importantíssimo. Assim, quando eu vou fazer um procedimento, eu faço um levantamento do que aquele pretendente, né, tem em mãos, de tudo que ele tem, documentos, fotos, tudo que ele tem, e eu trago para dentro daquele checklist que eu carrego e que vou aperfeiçoando dia a dia, porque, como você muito bem colocou, em cada estado, em cada cidade é diferente a percepção do registrador. Se ele é novo no lugar, recém entrou, entendeu? Se ele é mais velho, mais conservador, tem uma série de nuances que vai tornar um pouco mais ou difícil assim, a condução da coisa. Essa prévia não é uma pré-avaliação, assim, ó. Ah, o seu pedido vai ou não ser deferido. Não, é para pensar, porque muitas vezes a gente está na frente de um caso onde, por exemplo, existe uma fragilidade de determinada prova, de determinada situação.
Exatamente. Exatamente.
Mas que aquela situação pode causar uma avaliação diferente daquela que você você tem, que você quer, porque real, na real, você está vendo que aquilo ali é real, porque você já conversou com o seu cliente, você já foi lá, já falou com os vizinhos, já tem uma prévia, mas quem vai ler aquele documento lá no Registro de Imóveis, ainda que com uma ata muito bem elaborada, pode gerar dúvida. E essa reunião prévia, gente, isso aí é um divisor de águas no negócio.
E sabe o que, que eu acho, Viviane? Eu acho que é mais do que uma visão diferente. É porque quando você é registrador e você vai deferir uma usucapião, é você que vai reconhecer aquele direito. Então, sem jurisdição, sem contraditório, você vai atribuir um direito a uma pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Imagina se eu faço isso com provas precárias e eu prejudico uma outra pessoa. Eu prejudico o titular tabular, o titular do direito ali que está inscrito no cartório. Então, assim, a gente tem que pensar em todas as circunstâncias. A gente tem que prevenir os litígios, garantir os direitos. A gente tem que fazer o direito acontecer, mas sem prejudicar possíveis interessados. Então, eu penso muito isso. Isso é um norte que eu tenho. Eu sempre verifico em todas as situações, né? Se vai de usucapião especialmente, né? Se está havendo, se existe realmente uma robustez de prova ou se o cidadão consegue uma prova robusta, né? Eu acho que os principais problemas é que, infelizmente, em Panema, a gente ainda não recebeu nenhum procedimento de usucapião extrajudicial. Eu acho que o principal entrave até hoje para isso é por conta da falta de uma robustez de uma prova mesmo, né? Então, as pessoas muitas vezes perdem os contratos de compra e venda, que eles entabularam lá atrás, quando eles adquiriram, né, a posse ali. Então, tem uma dificuldade probatória grande. Então, eu acho que por mais que a gente saiba, né, que é realmente aquela pessoa, é o ocupante, já cumpriu todos os requisitos, mas isso tem que ficar comprovado de maneira inequívoca, né?
Exato.
Então, esse é o detalhe, né?
Exato. Trazer, então, assim, essa reunião prévia, quando há a falta, sim, de documentos ou há uma fragilidade de documentos, de provas relacionadas àquela cadeia de tempo, por exemplo, é, sim, muito importante sentar e dizer, olha, eu tenho isso, mas eu sei que falta e eu estou perdido, eu preciso de uma ajuda. Assim, eu vejo, eu sei que tem dificuldade de um monte de profissional chegar nos registros de imóveis e conseguir fazer. Eu sei que tem. Se eu disser para você, não, tem, você sabe, tem, né?
Tem,
alguns,
claro,
lugares,
tem,
muitos lugares. E assim, não é por, eu não sei se é medo ou se é insegurança por parte dos registradores e dos seus auxiliares, talvez uma falta de preparo, de conhecimento, eu não sei o que que é. Assim, eu não estou falando de conhecimento que eles não têm. Todos temos um pouco de conhecimento, mas nós não a gente não detém o conhecimento pleno. Ontem a gente falava sobre, sim, isso. Só, claro, que nós precisamos criar naquele caso específico e concreto aquela situação, né?
Claro.
Perdão. Pode falar.
É porque, assim, ó, na minha opinião, eu vejo o serviço notarial e registral é um serviço público, né? A gente presta em caráter privado e é um serviço público. O meu interesse sempre é que as coisas sejam registradas. Eu falo todos os dias no cartório, nota devolutiva é a pior coisa que existe, porque nota devolutiva te gera trabalho, gera frustração para a pessoa que recebe. Eu detesto nota devolutiva. Então, quem me dera, né, que só pudesse registrar tudo sem dar uma nota. Mas, assim, meu interesse é realmente estar a serviço, né? Eu me colocar a serviço. E, na minha opinião, isso é estar a serviço, né? Serviço do outro, serviço do cliente. Afinal de contas, eu não estou para criar problemas, empecilhos. Eu estou simplesmente para cumprir o que a lei me determina. E aí, eu acho que essa reunião prévia, ela é fundamental por isso. E eu me sinto muito mais segura, eu me sinto muito mais próxima dos profissionais, até também vou puxar a orelha, porque eu estou vendo os profissionais aqui da minha comarca, então, de vez em quando eu dou uma puxada de orelha neles também, porque às vezes eles fazem umas coisas mais terríveis, assim. E assim, eu sou muito minuciosa, rigorosa, gosto de tudo nos mínimos detalhes, eles sabem disso, então já leva as coisas, né, nesse ritmo. Então, eu não sei trabalhar de outra forma. Eu não saberia trabalhar não, de outro jeito.
Exato,
entendeu?
Exatamente.
E, assim, e eu queria muito que os outros colegas tivessem replicassem isso, porque talvez não é da característica do oficial, mas sempre existe na equipe alguém que tem essa comunicação com maior facilidade. Então, os oficiais podem... talvez disponibilizar um funcionário, uma pessoa da equipe, para isso, que
criar,
ouça, que escute, entendeu? Criar métodos.
Treinar
eu acho
alguém,
que isso...
né? Treinar alguém da
Sim.
equipe, né? Para dizer, olha, você
pra
vai
ficar ouvir. Responsável
por isso, para entender, para olhar, para analisar, para conversar, para ter contato, né?
E eu acho assim também, sabe? Eu gosto de ser desafiada. Então, eu acho que quando chega uma coisa difícil, é aí que eu gosto. Acho que é por isso que eu gosto tanto de reurb, de uscapião, de condomínio.
Sim,
tudo que é difícil,
sim.
eu gosto. Acho que
é
por isso que eu fui para a área de cartório também. Tudo que é difícil, eu gosto. Porque eu acho que desafia, sabe? Aquele que é diferente, aquele que... Então, a hora que a pessoa chega com uma situação, assim, complexa, eu falo, não, agora eu vou trabalhar nisso. E achar uma solução. Eu tenho um caso muito emblemático aqui. Até a pessoa que levou para mim essa situação, eu estava até assistindo aqui, não sei se ainda está. Era um inventário que eles estavam adquirindo uma parte dos herdeiros, estava de uma forma. Então, eu sugeri que eles estavam comprando para fazer um empreendimento. Eu sugeri que eles fizessem uma alteração no formal de partilha, porque eles já queriam, os herdeiros já precisavam alterar.
Uhum.
Alterar a partilha, alteraram extrajudicialmente, depois fizeram um georreferenciamento, depois fizeram uma venda e fizeram um empreendimento pioneiro aqui na região, que foi um condomínio de lotes, e é uma cidade muito pequena, e a gente tem um condomínio de lotes, está sendo muito, muito bom, foi muito bom para a cidade, foi muito bom para a região, eles asfaltaram até o acesso lá, então toda a região foi beneficiada, então assim, foi algo muito...
Bacana.
Foi muito bacana. E aí, quando eu entreguei para eles o registro pronto do empreendimento, eles falaram assim, aqui tem... foi exatamente uma gestação. Do dia que a gente veio aqui a primeira vez, foram 9 meses. Então, hoje aqui... Porque eles são muito ágeis, né? Não é agilidade nossa, não. Eles foram muito ágeis para resolver tudo. Então, eram muitos procedimentos. Eles conseguiram num tempo muito bom. E, assim, eu achei muito interessante. Esse caso é bem emblemático, assim, aqui na comarca.
É interessante, né, falar assim, já, eu queria já, vou conseguir colocar a próxima pergunta, a colocação, assim, porque isso, essa coisa de ser ágil, de ser diligente, de ser, de estar em contato com o registro, vai muito do tipo de atuação do profissional. Não
Também.
Tem muito a ver, eu acho, eu quero até perguntar assim, como que é a sua percepção em relação aos profissionais, porque eu penso, pelo que eu vejo e pelo que eu respondo, quando me perguntam assim, recebo muita pergunta também, mas muito relacionada à questão da insegurança ainda. Só que essa questão da diligência, da rapidez e tudo mais, da atuação, tem muito a ver. Não com o tempo do profissional, mas da forma como ele quer se familiarizar com aquele procedimento. Assim, ó, eu sei que para eu trilhar, para eu fazer essa jornada, eu preciso me preparar como um atleta.
Sim,
muitos não querem cruzar a linha de chegada sem fazer a preparação, sem se familiarizar. Como que você percebe isso no nosso cenário?
Olha, eu acho que esse é um dos principais entraves para desenvolver o uscapião aqui na nossa comarca, porque o uscapião extrajudicial. Porque é curioso, eu observo o seguinte, aqui a gente tem uma quantidade de mandados de uscapião, né, de ações ajuizadas considerável. E não tem nenhum aqui no cartão. Então, eu acho que vai, talvez dessa minha análise prévia, que eu tenho uma certa... digamos assim, um certo receio com alguns tipos de demandas que já chegaram para mim, a gente vai falar mais para frente alguns exemplos de demanda que já chegaram,
uhum.
né, e assim, eu orientei talvez por um outro procedimento, então entendi que não era cabível, mas eu acho que essa falta de familiaridade mesmo com o direito notarial e registral, ela é um dos entraves, não só para os campeões, mas para todos. Aqui na minha comarca, eu sinto que é assim um dos maiores entraves para uso capião, sabe? Porque a gente tem uma série de regras, né? Não tem como a gente falar que o extrajudicial também é simples, não é. É muito, muito cheio de coisinha, muito cheio de detalhe, muito cheio de uma qualificação, um requerimento, tem que ter um sem número de informação. Mas existe um motivo para isso, porque a gente precisa lançar isso nos registros, nas informações, a gente precisa ter. Então, eu acho que a falta de familiaridade, ela é um dos pontos que mais impedem, sabe, o bom trâmite no cartório. Não só no cartório de registro de imóveis, no cartório de notas também, porque eu sentia muito isso enquanto eu era tabeliana. E assim, aqui na minha comarca, como todos, acredito, em todas as comarcas do Brasil, em todas as faculdades, a gente não estuda, a gente não aprende direito notarial e registral. Quando a gente sai, a gente sofre demais. Eu fico muito um pouco indignada, porque o advogado civilista, que assim, a gente brinca muito, né? Todo mundo namora o direito penal, a faculdade inteira e casa com o civil. Então, assim, o advogado civilista, ele precisa de direito notarial e registral o tempo inteiro. E, assim, o advogado civilista tem muita, muita dificuldade. No processo de uso capião, por exemplo, se você pega a relação de documentação que precisa, provavelmente vai ser muito mais extensa que aquela documentação que você juntaria no processo judicial. A qualificação da petição inicial, ela é muito mais completa, ela precisa ser muito mais detalhada, ela precisa ter uma quantidade maior de informações que possivelmente não estaria ali, que não tem ali na petição do judicial, apesar de serem muito parecidas. Mas, por exemplo, em Minas Gerais a gente tem exigências de qualificação que não são necessárias na petição inicial, né? Então eu preciso de constar, às vezes, filiação, estado civil, com toda a qualificação do cônjuge, mais data de casamento, livro, folha, termo, pacto, um monte de coisa, né? Então, assim, eu acho que essa falta de familiaridade, ela impede muitos processos de uso capião aqui no meu cartório, né? Eu sinto essa dificuldade muito grande, eu acho que os profissionais também sentem essa dificuldade, e assim, o que eu faço para tentar vencer isso é fazer alguns checklists de documentos para que as pessoas possam se orientar por aquilo ali, né? Uhum, de uso capião, a gente usa, acredito que em Minas Gerais todos nós usamos a checklist do Marcelo, que é do Registro de Imóveis de Tarumirim. Ele é o autor de um livro de uso capião extrajudicial que é maravilhoso. É o da editora Juspodium. Ele é muito bom. E ele tem...
Como é que é o nome dele?
Ele chama Marcelo Couto.
Ah, sim, eu já ouvi falar. Claro.
Ele é o cara, assim, muito... que entende muito de uso capião. Ele estuda muito esse assunto. Tem um livro muito bom. E, assim, pra gente aqui em Minas Gerais, assim, porque, assim, ele tá aqui do lado, praticamente do lado aqui da minha comarca, né? Na mesma região. Então, assim, tudo segue aqui os nossos entendimentos em Minas, a nossa previsão normativa. Então, esse checklist que ele tem no site do cartório dele, que é do Registro de Imóveis de Tarumirim, pode ser usado como norte para todos os registros de imóveis do Brasil, né? Então, uma das formas da gente vencer somos nós mesmos, registradores, fornecermos para os profissionais esse rumo, né? Porque um profissional que, uma vez ele pega isso aqui e segue isso aqui, apesar de ser bem extenso, mas não tem erro.
Exato. Como eu falei, né? Hoje eu ainda estava falando sobre isso. Eu tive uma resposta. Tem um procedimento que tramita no interior aqui. E eu, assim, me deparei com um cartório de registro, para variar, bem criterioso também. Assim, todos são criteriosos, mas sim, alguns têm algumas particularidades, me parece, assim, um pouco mais. E a gente esbarrou numa situação muito... visivelmente é uma situação que dá para ver assim, no lugar que aconteceu, mas de resolver que precisa fazer uma engenharia mental muito grande. Mas a questão é que são coisas que, por exemplo, assim, ó, não estão num checklist, mas se você tem um checklist bom lá no começo, você olha e você pensa assim, nossa, eu tenho que avaliar todas essas coisas aqui. Eu tenho
aí
que
você
avaliar.
Isso, você já tem um norte. Você
já tem um norte, plano. Exato. E hoje, eu até postei uma foto onde eu me lembrava de um fato, numa cidadezinha mais aqui também no interior, e eu lembrava de um fato assim, que marcou muito também, porque apresenta um mestre para você, né? É um mestre. Quando você está na frente de um desafio, de um caso mais pesado, que você tem que pensar, ou que você estava lá no final do negócio e aparece uma situação que você fala, meu Deus, isso não estava no script. Isso não estava no checklist. E agora a gente tem que pensar junto para isso. E o pessoal lá do registro super, assim, ó, abriu as portas para me receber, para me ajudar, porque é para nos ajudar.
Claro, gente. Todos estamos do mesmo lado, não estamos juntos.
Exato. E aí eu falei, assim, que daí tinha um colega perto que falava assim, nossa, mas só podia mesmo sair dali essa exigência, isso daí não tem cabimento nenhum. E daí eu falei assim, não, isso daí não é do lado, eles não estão do lado de lá, nós estamos do mesmo lado, nós estamos do lado de lá. Sim. O nosso cliente é que está do outro lado, é que nós temos que puxar ele para cá, então é diferente.
Exatamente.
A gente tem que pensar nisso. Ah, porque isso não está, porque deviam colocar isso num checklist, mas não está lá. A gente, isso aí, a prática...
Você tem situações que fogem. Fogem absolutamente de todas as diretrizes que a gente pode estabelecer previamente. Agora, então, assim, eu só acho que se você tiver o mínimo, né, para o profissional sair dessa, sabe, você já ganha muito, né? Então, assim, eu acho que falta muito de nós cartórios, enquanto classe mesmo, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente está conseguindo em Minas Gerais. Com muito custo, mas assim, a gente está conseguindo sair um pouco
muito,
desse, né? Avançar,
muito,
sabe? Então, assim,
imagina,
a gente tem os livros.
Muito.
Então, nós temos os livros, por exemplo, de uso capião do Marcelo, nós temos livros de regularização fundiária urbana, nós temos treinamentos, tem um treinamento maravilhoso que é feito pelo CORE, nós temos treinamentos para servidores. Sim, nós temos lives semanais, agora vem aí podcast. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam e ajudam os nossos usuários, né? Ajudam os profissionais. Mas eu ainda acho que falta. Eu acho que falta as faculdades abrirem mais espaço para discussão. Outro dia eu fiz uma live também, a convite da colega aqui da comarca, numa das faculdades aqui da região. E a gente percebe, assim, o total desconhecimento pelas perguntas que chegam. Pela dificuldade, a advocacia extrajudicial ela não é divulgada, ela não é fomentada, sabe? E eu acho que a gente precisa fomentar a advocacia, a gente precisa fomentar o uso capião, a gente precisa fomentar a REUV, a gente precisa fomentar que outras pessoas venham para a nossa área, né? Eu acho que a gente enfrenta
agora,
essa dificuldade imensa aqui.
Agora, você percebe, não sei como é que você percebe isso, mas aqui a gente percebe, por exemplo, que tem um mito. Não, tem um mito não, assim, um pouco é mito, um pouco é realidade, um pouco é mito. Existe, claro, a realidade de que o custo de um procedimento, evidentemente, vai ser maior o custo. Isso daí é algo que a gente sabe que vai ser um custo e em razão da insegurança do profissional, ele não entra. Porque ele tem medo de injetar um dinheiro ali.
Sim. Então, o que que acontece? Sim, o dinheiro do cliente, o cliente não pode ficar prejudicado. Por que que eu acho que essa conversa prévia, e voltando à conversa prévia, ela é importantíssima? Porque se a gente verifica que existe uma viabilidade, a gente já sinaliza para o cliente, a gente já sinaliza para o advogado que ali é uma possibilidade, né? Então, ele trilhar esse caminho, a gente já deixa o profissional um pouco mais seguro. A gente não tem como dar garantia, mas eu acho que essa questão do custo, ela a gente precisa olhar. Um dos motivos pelos quais eu faço essa reunião é isso, porque eu sei que o custo da ata notarial, o custo do processamento em Minas Gerais é cerca de R$ 1.800 só para processar a USCAPião. Não é fora o custo do registro. Não é um custo barato, né? Então, assim, eu sempre procuro evitar que a pessoa pague isso desnecessariamente, né? Então, eu faço essa reunião por isso e eu acredito o seguinte, que o custo do extrajudicial, ele precisa ser analisado na ótica custo-benefício, Sim.
É, tem que ser relativizado porque... com outra coisa.
Exatamente,
né?
Exatamente. Porque o que que acontece? Evidentemente, as custas judiciais, elas são menores que as custas cartorárias, até porque também tem o ISS, tem uma série de questões que não é aplicável ao judicial. Então, quando a gente trabalha com um custo mais elevado, a gente tem que ter outro atrativo. E o principal atrativo que eu vejo é realmente a questão do tempo, né? O tempo, essa proximidade, essa facilidade de contato e de comunicação tem que existir entre o profissional e entre o registrador, né? Entre o profissional que está pleiteando, no caso, advogado, e o registrador, para tornar a coisa mais fácil. Aqui na minha comarca, como eu te falei, tem uma cultura de judicialização, né? Acredito em todas.
Tem no Brasil.
Aqui tem uma cultura. Sim, a gente, né, é muito arraigado na gente. E aqui, o que que acontece? Pela prestação jurisdicional...
Me perdoa, né? Deixa eu fazer um parêntese. Na realidade, eu percebo... Para quem tá, porque eu tenho muitas pessoas que são jovens, que estão entrando no direito imobiliário agora, e eu sempre falo, tem os mais novos velhos também, porque tem muita gente migrando para o direito imobiliário, mas assim, ó, a cultura na faculdade já era de judicializar. Então, é um movimento que tem que começar lá.
Lá, exatamente. É isso que eu digo. Mas assim, o que que eu, registradora, posso fazer? Né? Eu penso isso. O que que eu posso fazer? Então, eu tento ao máximo aquilo que eu posso fazer dentro da minha possibilidade. Não tem como... Eu falo isso com o pessoal que trabalha comigo. Não tem como eu mudar a opinião sobre as pessoas, sobre todos os cartórios do Brasil. Só posso ver. Então, só posso aqui na minha cidade. Né? Então, assim, a questão do custo-benefício, né, vindo dessa questão da judicialização, claro. Aqui na nossa comarca a gente tem um tempo hábil de julgamento da USCAPEão judicial. Os mandados que eu percebo, cerca de um ano e meio, um ano e oito meses, eu não acho ruim, eu acho muito bom.
Mas claro,
você tem,
com certeza,
né?
Com certeza.
O processo judicial
elevou muito o nível, antigamente.
Sim.
Percebia-se 10, 15 anos ações, assim.
Nossa, exatamente. E, assim, eu acho interessante que, assim, hoje na nossa comarca, foi elevada, segundo a entrância, então nós temos dois juízes aqui. Então, isso ajuda demais a prestação jurisdicional, melhora muito. E é muito boa a prestação aqui com relação ao tempo. Então, eu acho que isso também é uma das coisas que facilita também o reforço da cultura da judicialização. Porém, se você for levar em consideração que um ano e meio, um ano e oito meses é um tempo excelente, né, muito bom, ainda assim é um ano e meio, é muito tempo, né? Nos dias de hoje, que os negócios são rápidos, que as coisas são ágeis, que tudo é imediato, um ano e oito meses é uma vida inteira, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar por essa perspectiva. Existem oportunidades que não voltam em um ano e oito meses. Existem
muito
negócios
bom.
Que podem ser perdidos. Existem
Excelente.
Prejuízos que podem advir daí. Então,
Excelente.
Eu acho que o custo, ele se dilui, sabe? O custo, ele se dilui. Esse caso mesmo do condomínio que nós registramos aqui, condomínio de lotes, se eles tivessem feito a retificação da partilha judicial, provavelmente ainda estaria para ser feita. Porque não é um processo prioritário, ele não é urgente. Existem casos muito mais urgentes que o judiciário precisa se preocupar, né? Então, assim, eu sempre prego isso. Às vezes os advogados reclamam que demora para expedir um mandado, demora para praticar um ato determinado, mas também os advogados precisam entender que eles precisam levar ao judiciário aquilo que é realmente necessário, um provimento, uma prestação jurisdicional. Aquilo que é do extra, gente, vamos levar para o extra. Aquilo que é possível, vamos tentar desjudicializar, né? E isso é pensar no custo-benefício para o cliente. Eu acho que isso tem que ser muito explicado para o cliente. Isso tem que ser muito... talvez o custo, você tem que levar para o cliente e falar, olha só, se você for fazer no cartório, os prazos são infinitamente menores. Você vai gastar esse valor, mas você vai ter a situação resolvida em um prazo muito mais eficiente, muito mais curto. Você vai conseguir resolver tudo de uma vez só, porque não tem essa situação de ir ao judiciário e depois bater na porta do cartório, porque inevitavelmente no USCAPEão você vai ter que registrar, né? Então, assim, já é algo que você. Eu vejo muito de campeão rural aqui, que aí o quê? Tem que fazer geo, referenciamento, né? E aí, georreferenciamento, aí tem que ir atrás de agrimensor. Se a gente faz isso no extrajudicial, a gente já faz tudo no mesmo pacote, né? Mesmo bolo.
Exatamente,
Então,
exatamente.
assim, eu acho que existem vantagens que suplantam o custo, assim, infinitamente, né?
Com
Eu
certeza.
acho que o custo, ele é o menor dos problemas no extrajudicial, para falar a verdade.
Exatamente. E assim, ó, tem uma outra questão também que eu falo sempre, sempre comento assim, eu sempre trago para a realidade do meu cliente. Eu digo para ele, olha, se fôssemos fazer a correta escrituração desse imóvel aí,
Perfeito.
isso
O custo seria
não
muito maior.
muito maior. Eu
Às vezes
sempre
você está falando
comento
de
isso.
cinco, seis inventários.
Então, eu tento sempre trazer ele para essa realidade. Ah, mas vamos do capim. Sim, mas só um pouquinho. Ah, mas vai custar. Não, mas olha só. Nós temos que analisar de outro jeito, assim, ó. Isso aqui, além de ter um ganho extraordinário do ponto de vista de valorização do imóvel, se nós fôssemos fazer a correta escrituração nessa situação, não, o preço seria outro. Seria outro
Sim.
valor. A gente tem que
Sim.
trazer, eu acho que tem que trazer isso também. Eu queria fazer
Eu
uma pergunta aqui. Pode
acho isso muito
falar.
importante. Não, eu acho isso muito importante, assim, maravilhoso, porque quando você fala em TCD ou ITBI, nós estamos falando em alíquotas caras, né? Nós não estamos falando em faixas de cobrança de cartório, nós estamos falando em alíquotas bem caras, né?
Exato, exato, exatamente. Eu queria só passar pelos comentários para ver se não vai ficar nada de fora, antes de fazer a próxima pergunta. Mas eu não. Ah, tá aqui, agora voltou os meus comentários. Bom, elogios para você de montão, que eu peguei lá em cima, mas agora voltou, eu não consigo achar onde é que tá.
Vocês são suspeitos, viu, pessoal? Vocês estão no
Sim,
cardápio
mas
todo dia.
a Cecília é uma pessoa tão acessível, gente. Acessível demais. Deixa eu voltar aqui. Acessível e atenciosa. Sempre é uma serventia aberta à conversa, ajuda profissionais a resolver, buscar soluções. Essa facilidade, claro, do acesso traz agilidade e eficiência. Parabéns.
Nossa.
Obrigada, pessoal do usocapião.reurb. Obrigada por ter chegado também. Práticas integradas só tem a agregar na qualidade do serviço. Eu não tenho dúvida. A gente precisa caminhar junto e fazer o livro maravilhoso. Sim, o livro é maravilhoso.
O livro é excelente, eu recomendo.
Exato. E a doutora Letícia. Letícia Maculan, que ela é tabeliã
Sim,
e também já conversei com ela. Ela também
a
tem
Eduardo Barreto
escrito.
tem.
Exato. E ela também está articulada com outros profissionais dali, registrador, tabeliã, advogado também. Também se articulam ao redor do procedimento, né? A Michela está falando que não são todos os advogados que gostam de trabalhar com extrajudicial. Não.
É
Por falta
verdade.
de conhecimento, né? Eu acho que é um pouco por falta de conhecimento, porque, na verdade, precisa ter um movimento. A gente não tem esse hábito de tratar assim, mas essa é uma
Não.
tendência que não vai
Sim.
voltar, não vai voltar. Isso vai vir, quem não está dentro vai ter que entrar, vai ter que conhecer um pouco, pelo menos, se quiser
Sim.
se manter.
Eu acho assim que quem está na área imobiliária civilista não tem por onde correr, né? Se não tem talvez essa aptidão para lidar com cartórios, talvez seja melhor tratar em outra área, né? Que não lide diretamente com o cartório, porque é
Não
impossível. É impossível advogado imobiliário, não tem jeito, né?
teria, não é? Não teria. Se não gosta de burocracia, de coisa, não faça
É
isso.
muito difícil. É, talvez tem tantas outras áreas, o direito é rico por isso, né? É, tem tantas outras áreas que a pessoa pode atuar assim de uma maneira muito muito bacana. Agora o fato de não ter essa familiaridade, talvez vai muito também da justamente da falta de contato, né? A gente só tem de ouvir falar, a gente fala assim, a cartório é tudo enjoado, tudo burocrático, tudo difícil. Mas às vezes a gente não tem uma experiência, né, com um cartório que resolve o nosso problema, que soluciona, que traz a solução, né, que traz a construção ali com a gente. Então, acho que talvez se der uma chance também.
Exato. Né? E essa coisa, o Mário colocou ali, que a prática faz toda a diferença. A teoria, a gente está cheio de teoria, a gente conversa, lê um monte de coisa, é importante a gente se aprofundar. Só que essas reuniões, esse contato, traz uma prática,
traz
uma experiência que desperta um senso crítico sobre essas questões que a gente tem que enfrentar. Principalmente nessa questão de falta e fragilidade de provas, que é uma das questões mais... Que é uma das questões assim, mais problemáticas dentro da Luta Campeão, porque qualquer outra questão você resolve, tiver que editar, assim, emendar alguma questão de trazer mais dados ou suprir a falta de documentos, tudo isso ok. Agora, quando a gente está falando de fragilidade ou falta de documentos, o fato de se falar diretamente com o pessoal do registro traz essa, isso é uma prática que você está fazendo. Isso é a
porque
prática.
Assim, ó, quando a gente trabalha com o campeão, a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa, mas como você adquiriu o imóvel? Ah, a pessoa conta a história e tal. É, mas eu não tenho documento nenhum. A primeira coisa que a pessoa fala, não tem documento nenhum. Aí eu vi para a pessoa quando é rural. Mas você paga ITR? Ah, não, eu pago todo ano meu imposto. Então você tem documento. Ah, mas você fez um cadastro ali, por um acaso, para fazer uma declaração de aptidão ao PRONAF, por exemplo, que a gente chama de DAP.
Uhum.
Você já fez algum financiamento rural, uma cédula rural pignoratícia, né? Que eu nem sabia disso, o que era antes de entrar em cartório. Então, você já fez? Ah, não, já fiz um empréstimo no banco, sim. Eu peguei um dinheiro para reformar uma cerca, para ter garantia um gado. Olha só, tudo isso é documento, tudo isso é prova. E a pessoa não se atenta, o leigo não se atenta, né?
Exato.
O profissional, ele vai conseguir buscar. Mas o leigo não se atenta. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, como as comarcas são diferentes, né? Na minha antiga comarca, São João do Paraíso, eu vi até um pessoal aí de São João do Paraíso hoje. Beijo pra vocês, tá, pessoal? Ó, oh, vocês moram aqui no coração, amo São João do Paraíso. O que acontece? Lá era muito comum das pessoas... lá não tem registro, não tem, simplesmente não tem. As áreas rurais enormes sem registro, as áreas urbanas não tem registro nenhum. E aí, o que que acontecia muito? As pessoas faziam muito contratos de compra e venda. E aí, faziam os registros no cartório de títulos e documentos.
Para dar publicidade, então, às vezes, eles... só para a coisa, né?
Que exatamente. Exatamente. E aí, assim, o único registro possível era aquele. As pessoas queriam porque queriam carimbo do cartório. E aí, eles registravam no RPD. Tinha muito essa cultura. Aí, Eu achava interessante, porque muitas vezes as pessoas chegavam, às vezes eu era tabeliã, as pessoas chegavam e queriam autenticar sem o original. Aí eu falava com eles, falava, gente, vocês podem tirar uma certidão, esse documento, eu via lá o carimbo, né, do cartório de RTD. Então, assim, é uma providência que o advogado, muitas vezes, nem imagina. Mas se você está diante de um contrato, algum contrato, uma declaração de posse, algum documento, faça o registro disso no RTD, porque as partes vão sumir esse documento uma vez, uma hora ou outra, né? Infelizmente. Os contratos particulares, eles são frágeis, né? Uma procuração com poder de venda particular, faz para dar publicidade disso, faz para dar autenticidade, para verificação de anterioridade, datas, entendeu? Então, assim, é uma dica prática, né? Que a prática conta muito. Aqui na comarca onde eu estou hoje, é mais raro da gente ver, né? Porque aqui os imóveis têm uma regularização maior. Mas lá na minha antiga comarca tinha muito, muito contrato registrado em RTD. Tinha até escrituras registradas em RTD, né? Então, escrituras que eram escrituras diárias que não haviam registro no cartório de imóveis, então eles registravam isso. Hoje em Minas não é possível mais, né? Mas antes, há um tempo atrás, era feito, então... Tudo isso, né, todos esse registro no RTD, ele tem uma importância muito grande quando você vai trabalhar com os campeões.
Mas, claro,
né? Tem uma importância muito grande. E a gente do direito, muitas vezes, não sabe disso. Olha só. Né? Às vezes, a gente não se atenta.
É um detalhe muito importante. Como assim? Eu sempre pergunto. Mas o senhor não comprava semente em lugar nenhum? Comprava, minha filha, vivia comprando semente do fulano. Mas então, vamos lá conversar com o fulano, que ele vai dar o recibo. Teve ter alguma coisa. Não, tenho tudo.
Sim,
Recibo, tenho tudo. E seguro 4, 5 vezes, porque muitas vezes ele tem que fazer seguro daquela área para poder fazer, entendeu? E assim, é aceito o documento que ele tem, porque ele muitas vezes ele precisa segurar aquela plantação, né? Assegurar de intempéries ou coisa assim, de praga,
claro.
coisa assim. É fácil, então assim, dá para ver, só que essas questões a gente muitas vezes, se o profissional não está acostumado a fazer essa prévia lá do começo que você falava, para
É
mim,
muito importante,
isso é um
né?
divisor de águas num processo,
Eu
gente,
acho muito importante.
como?
Inclusive, a gente está até, eu estou até aqui quebrando a cabeça com uma colega tabeliã, porque existe uma situação que eu acredito que caiba ao campeão,
Então,
mas
eu
a
estava louca
pessoa
para te perguntar isso, se tem algum caso prático que você queria
tem
trazer.
alguns,
Vai dar tempo,
dessas
nós temos
reuniões.
minutos ainda.
Dessas reuniões que eu fiz, o principal detalhe que eu vi maior foi. Eu tenho alguns casos práticos aqui, né? O principal que eu acho assim, que é o caso, o exemplo clássico, é quando a pessoa é proprietária de um imóvel e ela compra uma área contígua e ela quer fazer o quê? Uma retificação de área para englobar aquela área que ela comprou e não fez a regular transmissão naquela área que ela também já possui registro. Então, essa área que ela possui em registro é uma área que tem algum impedimento. Essa área que ela possui em registro é uma área que tem a descrição precária normalmente, né? Então, você não tem as medidas laterais, você não tem pontos de coordenadas, você não tem nada. Então, o que que eles fazem? Eles normalmente englobam a área adquirida na área que eles já têm registrados. E aí, uma área, por exemplo, que era 5 hectares vira 15. O aumento de área. Por si só, é impedimento para inserção de medidas, essa retificação de área? Não. Mas a gente estranha. Como assim a área cresceu tanto, né? E aí, quando a gente vai perguntando para a pessoa fala o quê? Não, assim, essa área aqui do lado eu comprei, mas tem que fazer não sei quantos inventários. E aí, tal, aí não tem condição de passar a escritura, por isso, por isso, por isso. Aí a gente fala, pera lá. Você tem que fazer isso aqui, aquisição por usucapião, né? Uma sugestão que a gente dá de fazer por usucapião. E aí a gente tem um artigo no nosso provimento expressamente que veda, né, essa aquisição por meio de inserção de medidas. E aí, assim, um dos casos que bateu na nossa porta aqui outro dia, o cidadão, é exatamente esse caso, né? O cidadão queria regularizar a área contígua, a que ele já é proprietário, porque ele não conseguia mais fazer a transmissão regular. E aí, ele não tem mais documento, né? Ele não tem mais o contrato. Ele fez um contrato com a pessoa, esse contrato sumiu. A pessoa também que vendeu para ele, os herdeiros, na verdade, que todos os herdeiros se juntaram. Foi uma transmissão bem feita, certinha, bonitinha. Mas eles sumiram no mundo, eles foram embora, não tem família, não tem contato, não tem nada mais. Um cara já morreu. Então, seriam, sei lá, só o que ele me contou, 5 a 6 inventários. Então, assim, agora nós estamos aqui pensando como comprovar a posse dessa área, né? Já que provavelmente não vai ter justo título, então, qual caso de qual espécie ali que a gente enquadraria? Então, tem uma situação que a gente pode comprovar, né, através desses documentos que a gente já falou, documentos. De impostos rurais, documentos
Claro. E
relativos a financiamentos.
há quanto tempo ele está lá?
Há cerca de 20 anos.
E
É muito tempo.
uma ata declaratória de posse não caberia?
Sim.
Poderia
Então,
ajudar?
eu vi aqui hoje uma situação que até como eu estava pesquisando sobre isso, né? Existe uma forma de fazer uma justificação. Quando a pessoa não tem o justo título.
Tem.
Então, existe a justificação, né?
Exato.
E eu vou até conversar isso com a tabeliã para a gente conversar com o advogado da parte e sugerir. Não sei como é que faz, não sei como é que cobra, porque não tem previsão disso na nossa tabela, mas eu vou ter que descobrir. Aí eu sempre falo com as pessoas isso, eu falo assim, oh, gente, ó, eu não sei como é que faz, não, mas nós vamos descobrir as três como é que a gente faz aqui.
Exatamente,
nós vamos dar um curso de fazer.
Exatamente.
Esse é um caso interessante, né? Agora, teve um outro caso, que esse eu fiz uma ata lá na minha antiga comarca. Esse era um caso, assim, é o campeão dos sonhos, né? Eles tinham uma área urbana, que era usada para depósito, oficina, era uma área que ele e um outro sócio detinham a posse. E não tinha registro, né? Não tinha registro anterior, não tinha, ainda tinha aquela discussão se o imóvel que nunca teve registro no registro de imóveis, se ele poderia ou não ingressar por uso capião extrajudicial e tal. E aí veio o CNJ e pacificou essa questão, e aí... Eu fiz a ata, né? Enquanto eu era tabelião, eu fiz a ata. E eu acho uma providência interessante na ata, né? Para os tabeliões que nos escutam. Eu constei alguns confrontantes como testemunhas. Porque eu acho interessante, apesar de não ser obrigatório, mas eu acho interessante porque corrobora. Né?
Eu
corrobora, dá mais... Eu acho que, assim, dá uma robustez maior à prova. Você cola a declaração deles. Eu coloquei um por um, assim, a declaração de um, o que ele me falou, a declaração do outro, separados, né? Para não ficar aquele texto também padrão, eu coloquei exatamente o que eles me falaram e tal.
Exato.
E, assim, eles tinham... É interessante esse contrato. Ele tinha um contrato de compra e venda da área com um reconhecimento de firma da época. Tinha todos os comprovantes de pagamento, porque o pagamento foi feito parcelado. Eles tinham todos os recibos de pagamento da época. Ele trouxe para mim um monte de contas de luz e de água, energia e água, de todo o período, desde quando ele instalou, fez a requisição na CEMIG, né? Que é a nossa companhia de energia aqui de Minas. Então, ele tinha tudo isso. Não tinha os comprovantes de pagamento do IPTU, porque na cidade, na época, eles não exigiam IPTU, só tinha um comprovante de inscrição cadastral. Aí ele trouxe a inscrição cadastral, comprovação, certidão do município. E assim, eu achei interessante, porque aí eu peguei uma conta de cada mês, juntei isso, né? Tirei cópia de tudo. E eu achei assim, muito interessante essa situação, porque uma outra vez também, um profissional queria... que eu fizesse, que eu lavrasse uma ata, só com as contas de energia. Só que só com as contas de energia, eu acho muito frágil, porque o cidadão ele pode ser ocupante por comodato, ele pode estar no imóvel, não com posse a justo título, é muito diferente.
Muito.
Né? Então, assim, aí isso aí eu já neguei, falei que na época eu não faria a ata, né? Porque não tinha a menor condição. E esse outro eu já fiz, porque não era só as contas de energia, eram muitas outras provas muito robustas, né, que a pessoa tinha, e eu achei esse caso interessante. Não sei se eles chegaram a dar entrada depois, porque eu acabei saindo.
Gente,
lá.
É tanta coisa, que momento é este, meu Deus? Deixa eu só ver umas perguntas aqui que colocaram, porque eu achei que é muito relevante para nós aqui, deixa eu ver. O que eu não consegui responder agora, que a gente não responder, me manda em direct, que eu passo depois essas perguntas para a Cecília, compartilho com ela, a gente remarca uma outra dia para falar.
Sim.
Ou faz um vídeo e fala assim para responder, porque é muito interessante e ajuda a muitos de nós, né, nessas perguntas.
Claro.
Então, quem fez pergunta e não conseguiu, copia aqui, cola e me manda lá para o direct. É obrigatório ter advogado para entrada no uso capião ou pode ter apenas, tem que ter, é obrigatório. O advogado precisa dar essa assistência. Aconteceu um caso assim essa semana no cartório, está colocando aqui. Vai ficar gravada a live. Eu posso solicitar o cancelamento de uma certificação através do cartório? Qual procedimento? A Andrea pergunta. Qual o procedimento para
certificação?
Certificação. Ah, uma certificação da área. É a Campelo, aí de Minas também.
Deve ser uma certificação de georreferenciamento.
Sim.
Provavelmente.
Provavelmente.
Né? Nesse caso, deixa eu pensar aqui, o ideal seria fazer, porque assim, o INCRA, que é o responsável por essas certificações de georreferenciamento, né? Então, para você fazer um cancelamento, segundo que os profissionais, eu não sou técnica da área, né, de agrimensura, mas segundo que os profissionais sempre me relatam, para você fazer um cancelamento de uma área que já foi certificada junto ao INCRA, você tem que apresentar um motivo e outro levantamento topográfico. Para suprir aquele, para não ficar aquela lacuna. Então,
Porque
na verdade, no cartório, eu acho que só substituiria um pelo outro, né? Você cancela um e certifica o outro e junta o outro.
mesmo que aquele que quer o cancelamento não é o proprietário tabular,
Não, tem que ser o proprietário tabular
se ele
ou o
não for.
interessado. Se ele não for, aí eu não teria coragem de fazer. Eu não faria, porque para fazer esse tipo de alteração na matrícula, tem que ser ou o proprietário ou alguém que venha a ser o proprietário, por exemplo, um adquirente, né? Então, a pessoa
Ele pode
que tem o título
comprovar,
de
né? Arrumar uma
aquisição na
situação para
escritura.
comprovar.
Isso, para comprovar, por exemplo, pode ser um herdeiro, né? Que está providenciando alguma coisa relativa a algum inventário da pessoa falecida. Ele não é o proprietário ainda, mas ele quer dizer, pela saizinha, sim, mas ele vai vir a se tornar proprietário tabular. Ou alguma pessoa que precisa daquele cancelamento para registrar seu título. Então, ele tem um
Então.
interesse direto, né? Ele tem um interesse direto. Mas eu acredito, né, que você tem que fazer essa comprovação, né? E aí vai muito das regras de cada estado, né? Aqui em Minas, o interessado. A gente trabalha não tanto na inserção de medidas de georreferenciamento com o interessado. O interessado pode ser o proprietário tabular ou essas pessoas, né? Mas para um ato de cancelamento de algo que já foi praticado, eu sempre tenho um pouco de cuidado, né? Eu sempre tenho um certo cuidado. Eu deveria, eu, se for um interessado, eu investigo qual que é o interesse dele, entendeu?
Aqui está falando, se puderem falar sobre o titular registral falecido na USP Campeão. Infelizmente, não vamos poder falar. Primeiro que nossa
Não,
live já vai
então.
acabar já.
Nossa.
E eu não posso deixar de me
Já.
despedir já. Passou muito rápido.
Meu
Meu Deus, Cecília! Cecília, deixa eu agradecer. Primeiro, agradecer a todos que estão presentes, a você pelo seu carinho, sua generosidade.
Deus. Imagina, gente.
Por estar essa hora do seu descanso, da sua família com a gente, muito obrigada. Semana que vem tem
Imagina.
outra bateria de live maravilhosa e eu faço vídeos amanhã, ao longo da semana, para terminar, para responder as perguntas de quem quiser. E quem quiser mandar pergunta, eu mando para Cecília. Vou encaminhar já uma pergunta para ela. Gente, a gente não vai
Pode me encaminhar
responder.
também, gente.
Eu vou encaminhar isso, mas assim, ó, não é encaminhar assim, ah, eu posso fazer isso. As respostas vão ser de acordo com aquelas perguntas, mas vai vendo, que não é pergunta para dizer assim, ó, quando dá deferimento ou não. Não é desse jeito. Tá? É isso que eu queria
Não tem
comentar.
como.
Não dá, né? Não tem como fazer isso. Mas assim, eu queria me despedir de todos, agradecer imensamente por você ter disponibilizado esse tempo para nós. Foi de grande
Imagina, gente.
valia. Tô certa que
Que bom.
deixou muito de experiência aqui. Muito
Ai,
obrigada
que bom.
mesmo.
Eu fico muito feliz, porque assim, eu sempre falo isso o tempo todo. Logo quando eu comecei, eu tive muita ajuda, muitas pessoas me ajudaram. E quem vem até mim me pede ajuda, assim, eu tenho o maior prazer, maior satisfação em ajudar, né? Eu acho que a gente está no mesmo barco, a gente está do mesmo lado, está todo mundo para se ajudar. E assim, é isso, imagina, eu que fico muito lisonjeada. Infelizmente, da primeira vez não deu pra gente fazer, agora tá sendo possível, né? E
Tá
assim, eu fico muito
ótimo.
lisonjeada pelo convite. Obrigada.
Imagina, tá ótimo. Adorei, muito
Obrigada,
obrigada.
pessoal, que teve aqui, tá? Pelo tempinho aí que tá nos ouvindo, me ouvindo falar um pouquinho.
Uma boa noite para todos, então. Um beijo no
Boa noite,
coração,
gente.
Cecília.
Beijo.
Beijo, Minas Gerais,
Obrigada,
que eu
Viviane.
amo tanto. Um beijo,
Estamos te
Cecília. Beijo
esperando.
para todos.
Beijo, tchau.
Virei breve. Boa noite.